Boa noite. Nasceu e cresceu na Bulgária, mas diz que o seu coração também é português. Na idade jovem, era um craque a matemática, em música e em línguas, mas após um discernimento, optou pela música num tempo em que o seu país era um satélite da União Soviética. Só que o nosso convidado desta noite não se resignou a uma carreira promissora com grandes professores em Sófia. Arriscou vir para o nosso país, ainda por cima numa época em que alguns miúdos do Alentejo, por exemplo, nunca tinham visto um violino.
Sou Nikolai Lalov, nasci na Bulgária em 59 de dezembro, 28 de dezembro, 2 dias antes da mudança do ano. Estou cá em Portugal desde 89 e cheguei num dia muito simbólico para mim, para a música, que é dia 1 de outubro. E já cá estou de
O Dia Mundial da
28,
Música.
sim, é dia mundial da música, exato.
E é músico? Como assim?
Sou músico, eu sempre gosto de dizer que antes de tudo sou um violinista, apesar que cada vez menos tenho tempo para este instrumento que eu adoro e que foi a primeira razão para a minha vida de músico. Mais tarde, em Sófia, na Bulgária, depois de acabar o curso de violino e comecei a ensinar numa das escolas boas, de profissionais, escolas de música, comecei a ensinar violino e na altura achei que isso já não me chega, tocar violino e ensinar. E já há algum tempo antes tinha pensado que a direção da orquestra também permite uma outra dimensão, uma vez que o violino é um instrumento melódico, e apesar que eu também domino de uma forma bastante mais reduzida o piano, porque era um instrumento, segundo instrumento obrigatório para nós estudarmos na escola, naquela altura surgiu aquela ideia de tirar mais um curso de direção.
Quantos anos tinha?
Tinha 20, aliás, na Bulgária, eu entrei bastante tarde no curso superior, porque tinha 2 anos de tropa, não era obrigatório.
Ai, vamos começar então pelo
Pois,
princípio. Mas quando
exato.
era pequenino, cresceu num contexto já que se amava a música,
Eu, quando
era
me pergunta,
obrigatório lá,
não,
imagino.
por acaso, é uma história. Os meus pais não são músicos. O meu pai tinha um gosto muito pelo violino, era um advogado e começou a tocar violino como criança, mas depois desistiu, não é? A minha mãe é simplesmente contabilista, era contabilista, ninguém tinha uma ambição de ser músico profissional. Tinha um irmão mais velho, 5 anos mais velho. Como o meu pai, e aliás muitos dos pais, pensam que é bom para a cultura geral dar aos filhos a aprender música e a estudar algum instrumento, o meu irmão começou a estudar violino e eu, mais novo, na altura com 4 anos e meio, agora imagino em casa ter o irmão mais velho a tocar violino, obviamente que tinha também imensa vontade de tocar. E eu me lembro deste tempo que eu fartava-me de chorar porque eles não conseguiam encontrar um violino com tamanho
Adaptado.
adaptado para mim, porque era
Isso em
bastante
Sófia?
baixinho.
Em
Isto em
Sófia?
Sófia. Resultado, depois de vários meses da minha parte a chorar, chorar, um dia o meu pai aparece em casa com um violino pequenino, daqueles 1/8, né? E eu me
Quantos
lembro
anos
de...
tinha?
Tinha 5 e meio, quase 6 anos. Agora, qual era a história depois que me foi contada mais tarde? É que com o meu pai estava à procura de um violino adequado, porque eu estava sempre a chorar e chatear, fizeram um negócio muito engraçado com um colega, que um colega dele já tinha um miúdo mais crescido que desistiu do violino, tinha um violino em casa e fizeram um negócio extraordinário. O meu pai arranjou um garrafão de vinho e fizeram uma troca, quer dizer, entregou-me um garrafão de vinho e eu fiquei com o violino. Neste caso, a minha vida como músico deve-se também ao garrafão de vinho que foi entregue,
Vinho
né?
búlgaro, de resto que é
Exatamente.
muito bom.
E foi assim que comecei. Lembro muito bem que a minha mãe me levava às aulas de violino e eu me lembro os primeiros contactos com o professor, que era um professor já com certa idade e que ele até achava que as minhas mãos eram muito fraquinhas, muito, ainda era baixinho, que não muito robusto e que não era a altura ainda de tocar. Mas a minha insistência foi tanta que comecei. Lembro-me primeiro concerto, por exemplo, que era tão baixinho que me colocaram por cima de uma mesa para as pessoas conseguirem ver eu tocar.
Portanto,
Lembro-me é
com em
que isso
cima
foi
de uma mesa.
exatamente para uma reunião de pessoas. Eu lembro-me destas situações.
E
Tinha
lembras-te
lá,
o que é que
sim.
era que tocou?
Não, não me lembro o que é que toquei. Lembro-me que o violino estava muito desafinado e eu sofri imenso porque já estava a ouvir que não estava bem a sair o som. Deve ser uma daquelas canções Balão do João ou
Iniciais.
Estrelilha, não é? Alguma destas canções. Esta foi a primeira fase. Agora, eu devo dizer que até a idade de 12, 13 anos, nunca tive uma ideia clara de ser um músico profissional. também pelo facto que não tinha ninguém em casa a ser músico profissional. Era um gosto pela música. Tinha um professor que eu acho um dos mais importantes momentos na minha vida, que era um poeta, um professor poeta, que contava-me histórias quando eu tocava música, as peças, e ele, a cada peça que ele apresentava para eu tocar, ele contava-me alguma história, e isso sempre de alguma forma...
Os mestres, aqueles grandes mestres, sábios.
Sim, sim. Não, pode ser uma peça até muito simples, mas eles falavam-me do mar, falavam-me da montanha, dos pássaros, várias histórias. Ele inventava, era um poeta, professor. E eu me lembro deste senhor com muito gosto, porque ele deve ter acendido aquela luz, não é? aquela chama. Mesmo assim, eu jogava futebol.
Mas paralelamente andava a estudar e...
Sim, paralelamente. Estava lá com outra
vida.
Jogava muito futebol, era uma criança que até lamento que as crianças de hoje até não tenham esta juventude, ou esta infância como eu tinha, porque eu tinha um dia da parte da tarde sempre livre, jogava, ficava lá até às 8 da noite a brincar, etc. Agora, o gosto pela música e pelo violino sempre continuava. E há um momento também decisivo na minha vida, com 13 anos por aí, quando o meu pai, como uma pessoa muito pragmática, disse... que uma vez que eu era um bom aluno também na matemática e nas outras disciplinas, que queria mais ou menos saber para onde que nós íamos, porque a partir de 14 anos,
claro,
tinha de saber qual é o curso.
Sim,
não é?
Profissional.
Resultado,
e
através dos
contactos. E o Nicolai nessa altura sonhava ser alguma coisa, tipo quando for grande quer ser...
Eu era muito bom na matemática. E depois mesmo entrar na escola de música, o professor de matemática, que era também um bom professor, uma vez chamou os meus pais e disse: o que é que ele está a fazer aqui nesta escola de música quando era tão bom de matemática?
Mas a isso matemática também tem a ver um bocado com a música, não é?
E tem a ver muito com a música,
com as pautas,
não é?
E com os partituras.
Aliás, está aprovado hoje em dia que esta parte do nosso cérebro desenvolve-se muito com a música, com as aulas nos primeiros 5, 6 anos de ensino.
E então?
E estava a dizer que nesta altura o meu pai, que era uma pessoa muito pragmática, através dos seus conhecimentos e amigos, convidou um dos grandes nomes da música na Bulgária, que era um musicólogo, para me ouvir a tocar no escritório do meu pai. Eu lembro-me bem, toquei para ele, e ele depois fez uma lista de professores já de um outro nível, já de um nível superior, digamos assim, que poderia eventualmente tomar conta da minha vida profissional. O mais engraçado na altura era que o meu pai deixou eu decidir qual era o professor. Até hoje me lembro.
Porquê? Porque não era muito comum. Era normal que o seu pai tivesse a pretensão de ser ele a
escolher. Sim, mas ele deu esta liberdade, não sei porquê, agora deu-me esta liberdade. E perguntou-me quais dos três professores que estavam lá que eu gostaria de ir lá tocar para ele, para ver se ele me aceita como aluno. E eu, na altura, escolhi um. E porquê que eu escolhi? A minha lógica na altura, que era... Havia uma violinista muito famosa, numa estrela da Bulgária, que ganhou muitos prémios internacionais, cujo pai era um destes três nomes. E, obviamente, que a minha lógica era: então vou lá, porque eventualmente ele vai me ensinar a tocar da mesma maneira como a sua filha. E fomos lá os dois, eu fiz uma prova, ele aceitou-me como aluno particular, comecei durante um ano a trabalhar, isso antes mesmo daqueles exames de entrada numa escola profissional mesmo de música. Agora, quando acaba aqueles anos, final do sétimo ano, naquelas escolas normais da Bulgária, eu fiz as provas para entrar em várias escolas.
Sempre lá, em Sófia?
Sim, em Sófia, sempre. Era uma escola de música, era uma escola de línguas e uma escola de matemática. E eu entrei nas três escolas. E o meu pai fez uma coisa que, outra vez, para se calhar salvaguardar a sua decisão, foi lá falar com o tal professor de música, que na altura era já diretor da escola, e fez-lhe uma pergunta direta. O meu filho, o Nicolai, é um aluno muito bom, que neste momento está em três portas abertas. Agora você tem de me dizer se ele tem algum futuro como músico, para ver qual é a decisão mais correta para ele. E a resposta ali definiu a minha vida. O professor, que depois durante 5 anos foi meu professor lá nesta escola, ele virou-se e disse: claramente, em termos de talento, em termos de capacidade, em termos de perspectiva, consideramos que o Nicolai tem muito potencial.
E isso... como é que o Nicolai aceitou essa... orientação? Ficou contente? Ficou com pena?
Fiquei contente porque agora no final alguém reconheceu aquilo que eu tinha e que muitas vezes nós não sabemos se temos este talento, sabe? Muitas vezes as pessoas ao lado de nós nos dizem melhor daquilo que nós achamos nós próprios. Esta mudança, entrando numa escola profissional com um ambiente muito diferente de uma escola do outro tipo, onde um ou dois miúdos tocam instrumentos,
claro,
e o resto são...
É muito diferente.
É muito diferente. Ali,
puxa mais,
já,
né?
O próprio ambiente mudou por completo, porque um ano depois a seguir eu passava horas e horas a estudar violino, porque queria já ficar em destaque também na própria escola de música. E este momento foi decisivo na minha vida durante 5 anos.
E foi nessa escola que teve aquele encontro com o famoso violinista David Oistrakh?
Foi naquela escola, aliás, na casa deste professor, como já disse, a sua filha era uma famosa violinista e era aluna do Oistrakh. Ela estudou em Moscovo e era aluna do Oistrakh. Numa das viagens, aliás, muitas das viagens que o Oistrakh, famoso violinista, e que de alguma forma tinha uma ligação também com a Bulgária, porque ia lá fazer várias vezes concertos, quando ele viajava para a Bulgária, para a Sofia, ele ficava sempre instalado na casa deste professor. Um dia acontece que eu tinha aula no mesmo dia, ia lá e encontrei o Oistrakh, imagina agora um jovem com 14, 15
tocar
anos
até
não tocar, até o próprio facto de entrar e encontrar lá o Oistrakh, isso já foi suficiente. E lembro-me de um momento quando eu abri o meu violino e comecei a pôr a resina no arco, não é, para preparar para a aula. Ele olhou para mim, viu-me que eu tinha posto muito pouco resina, tá, duas, três vezes ali, e ele disse, não, isso não se faz assim, você tem de pôr muita resina até depois, quando fazer assim no ar, sair um pó de branco que tem resina suficiente o arco. Eu me lembro deste momento. Ele depois saiu, não, nem sei se ouviu alguns minutos da minha atuação como violinista, mas esta história ficou na minha memória. Agora, o que é mais engraçado, isso vários anos mais tarde, um outro grande violinista que também é muito conhecido cá em Portugal, que é Herbert Schering, ele também fez um masterclass na Bulgária, eu já era estudante, e ele, quando me viu a mim também pôr resina demasiado, ele disse, não pôr tanta resina.
Cada cabeça, cada sentença.
Pois é, isso é que é arte, né? Cada um encontra os seus caminhos.
Mas o percurso de Nicolai é muito vasto e já é um conversador, como os ouvintes já perceberam, e vamos ter que acelerar e passar um bocadinho por cima, porque entretanto sei que ganhou a medalha de ouro, que foi atribuída aos alunos dessa escola já.
Quando acabei, sim. E aquilo que eu acho que era muito importante para mim é que eu, quando acabei o curso, achei que eu não posso viver a conta dos meus pais. E tinha de dar aulas eu próprio. Comecei a dar aulas muito cedo. Comecei com 23, 22, 23 anos já comecei a dar aulas de violino para ter aquele dinheiro de bolso, para ganhar algumas coisinhas. Resultado, fui convidado pela mesma escola para começar a dar aulas. E muitos dos professores, que eram já colegas meus, eram os meus professores. A diferença entre mim e os mais velhos alunos da escola era a distância de 5 anos. Provavelmente penso que eu devia ser um dos mais jovens professores de violino que entrei lá.
Mas entretanto já estava a estudar a direção da orquestra.
Já estava na escola superior e comecei a ter curso de
tudo
de
ao
direção,
mesmo tempo.
Que não era nada fácil. Na Bulgária, na altura, quando alguém tira o curso superior do instrumento, para tirar o segundo curso superior tinha de ter uma especial autorização, porque tudo era planeado.
Sim, deram o regime, deram no tempo
exato.
Do
e eu tinha de fazer uma luta, inclusive,
assim,
para ter a possibilidade de ter segundo curso superior, que não me foi dado de uma forma oficial, mas quase como hoje ensino autofinanciado, não é? Mais ou menos isso. E acabei o curso.
E mudou muito, de repente, passar do violino para esta vastidão da orquestra.
Em termos
sim,
de sensação,
claro,
em termos de sensação,
violino,
não.
Em termos de sensação, de
obviamente que é muito diferente, porque nós temos um instrumento que não é um instrumento, mas é uma massa de instrumentos.
É um Rolls Royce.
Exato. Também tenho de dizer que cada uma das coisas, dirigir uma orquestra grande ou tocar um instrumento, tem as suas particularidades, os bons e os maus. Eu me lembro quando eu estava ali a falar com a reitor da universidade para entrar no curso de direção, ele virou-se para mim e disse, mas porquê que tu, Nicolai, queres estas chatices de trabalhar com as pessoas? Tu pegas no teu instrumento, tocas e fazes tudo aquilo que a tua alma diz. Agora, porquê que tens de ir lá para tentar influenciar as outras pessoas a fazer aquilo que tens? Né? Que não é nada fácil. Mas este sonho, não sei, isso é uma coisinha que muitas vezes nós não sabemos. Eu me lembro que tinha uma professora, e há coisas que nós não podemos explicar. Ela foi a primeira, quando era ainda jovem, quando ele disse, olha para o Nicolai porque ele vai ser um dia mestre. Eu já tinha 13, 14, 15 anos também, nesta idade. Agora, acabando o curso de direção, em 88, 89 já, porque não havia orquestra ainda para eu dirigir, formei uma pequena orquestra de professores ali em Sófia, para ter minimamente a prática, porque era necessário praticar. No verão deste ano, recebo uma telefonema de uma amiga nossa de uma agência de música em Sófia a dizer que estava à procura maestro e também manager de Portugal chamado Álvaro Cassuto, está à procura de um músico que consiga fazer as duas coisas, que é dirigir e tocar violino, porque ele precisava para a Orquestra Nova Filharmonia em Portugal uma pessoa que serve as duas coisas. Quando ele não consegue e não pode dirigir, para outra pessoa dirigir. Quando ele dirige, para ter mais uma pessoa na orquestra a tocar. E ele disse-me que eu sou a única pessoa que ele se lembra que pode fazer estas duas coisas. Isso foi no verão. E disseram-me que tinha um contrato de 6 meses, um país maravilhoso, que é toda
mas
a gente
Nicola
gosta.
Mas o Nicola não conhecia Portugal, só não ouvi falar.
Isso, e foi, e, depois tinha,
e
de
arriscou?
Ler, depois tinha de ler ali para se conhecer um bocadinho sobre Portugal. E arrisquei. 6 meses não é muito tempo. Achei interessante visitar o país e conhecer o país. E assim foi.
E chegou cá sozinho?
Cheguei cá sozinho.
Mas entretanto casou com a Stella?
Ah, sim, já estava casado com
a
Stella.
Também aliás, música,
a Stella, sim, a Stella, a Stella
e...
também. A Stella sempre foi um pouco contrário de novas iniciativas, não? Ela achava sempre que nós temos de saber
mais.
Inclusive quando...
Que é pianista, entretanto,
é pianista.
E compositora.
Quando era para dirigir, por exemplo, quando era para o curso de direção, ele também era contra. Mas eu respondi desta forma, o que é que faço agora a partir daqui? Porque aquela escola onde eu entrei como professor dava uma segurança absoluta até a reforma. Eu disse, então vou ficar aqui à espera de me reformar? Não, eu
mas
quero
é
fazer
a sua
coisas.
Maneira de ser, Nicolai. Pronto, que é esta inquietação que tem, que quem o conhece já percebe. Aliás, quem
sei.
O está a ouvir já está a perceber que tem.
Pois.
E então, chegou cá?
E cheguei no dia 1 de outubro, passando pela Praga. Em Praga estava um frio horrível. E cheguei no dia 1 de outubro com
calor.
Aquele azul e aquelas cores maravilhosas que qualquer pessoa que entra e sai do aeroporto de Lisboa deve ter esta sensação de cores diferentes.
Cores?
Sim. É,
porque
o azul
na
do
Bulgária
céu.
Não há esse contraste.
E quando vai mais para o norte, a Bulgária é um pouco mais para o norte, as cores um pouco ficam mais pastéis, não é? Sabe? E aqui não, aqui esta cor, as casas, tudo aquelas cores muito fortes, impressionaram-me, e nem falar das palmeiras, nem falar da natureza, que é completamente diferente daquilo que era Sófia. E eu me lembro que na altura fiquei maravilhado com aquilo que vi. Depois
foi
comecei
para onde?
A trabalhar.
Quando chegou foi a Lisboa?
Levaram-me logo para Cascais, para um apartamento com mais 2 pessoas. A orquestra na altura viajava bastante, e só provavelmente 3 meses mais tarde eu já conhecia Portugal melhor do que a Bulgária, porque viajávamos por todo o lado. E entretanto, em 89 é um ano muito especial para a Europa, como sabem,
claro,
né? Começaram todas as mudanças.
A
orquestra, toda era a orquestra de músicos vindos de vários diferentes países. E isso também foi um momento muito interessante, uma vez que quase cada dia alguém trazia um jornal dizer que o nosso ditador ou o Partido Comunista já não está no poder, etc, etc. Estas
e isso
mudanças
tudo aconteceu
estão.
Com o Nicolai cá ou
sim,
foi
sim.
Lá
sim,
testemunhar
sim.
Isso?
Não. Estive sempre
cá.
Aliás, quando cheguei cá, os meus documentos, como pensava que há 6 meses, tinha-me visto de turista, porque era tão rápido que tinha de ser transformado. Isso levou algum tempo, eu quase 2 anos e meio, ou se não 3, quase,
ainda
nunca,
não estava regularizado.
Não consegui ir à Bulgária. Só depois que fui do segundo ou terceiro ano já consegui ir à Bulgária para ver as mudanças. Agora, o facto é que naquela altura foi muito complicado, e sempre pensámos que a minha mulher também vinha cá em Portugal para passar pelo menos 2 meses para conhecer também o país. Optámos ela vir cá e não só vir, como também tentar ficar. Para vermos como é
coisa
que as coisas...
Coisa que depois aconteceu. Mas, entretanto, o seu percurso profissional levou para Évora.
Antes de Évora, depois daqueles 6 meses que a orquestra começou a ter algumas dificuldades até financeiras, e para segurar na nossa vida, 2 pessoas aqui que dependemos muito um do outro, ainda por cima com uma criança que ainda estava na Bulgária, mas que estávamos com vontade de trazer para cá, nós tínhamos de segurar a vida. E eu fui a Gulbenkian e fiz uma prova para Gulbenkian como violinista, entrei com um contrato de 1 ano. Durante este ano aprendi português. E quando acabou este ano, foi-me feita uma proposta interessante, que é exatamente essa que a Aura falou, que é, havia um diretor de uma academia em Évora que tinha apresentado um projeto, na altura foram abertas aquelas escolas profissionais, já tinha assegurado o financiamento, mas não tinha know-how, não sabia como construir o próprio currículo da escola. E ele falando comigo, sabendo que é um produto de uma escola, que até dei aulas numa escola deste género, falaram comigo e eu aceitei, achei que isso é uma coisa que me interessa bastante, porque era mais perto daquilo que eu fazia na Bulgária, e dava uma certa liberdade, né?
Claro.
E optei por ir avançar. Era um momento difícil, porque outra vez digo, a minha mulher, a Stella, era um bocadinho contra, porque eu saía de um sítio, de uma instituição muito segura,
claro,
para ir para
Gulbenkian,
um pouquinho
claro.
Para frente no escuridão, né? Nós
arriscar
no início não tínhamos
novo.
Até não tínhamos muitos alunos, e eu dependia dos alunos, fazíamos concertos ali em Eregengos, naquela zona, para ter alunos suficiente para a escola, mas 6 meses depois, esta escola já tinha alunos suficiente e o trabalho estava cada vez mais.
Sim, depois cresceu e até
cresceu
fizeram
imenso.
Algumas exibições até
São os
fora
momentos
do país.
Mais românticos à hora da minha vida.
Porquê?
Porque havia situações quando nós levávamos instrumentos e mostrávamos os miúdos ali das aldeias, instrumentos que eles nunca tinham visto, não conheciam. Estávamos a falar de 91. E estes miúdos entravam na escola e eu, trabalhando com alguns deles, via a evolução destes jovens, destas crianças, e depois crescer e construir uma coisa de raiz, deu-me um gosto imenso.
Mas o Nicolai agora ainda o faz de uma maneira mais potenciada, que
esta
é
experiência,
em Cascais.
A experiência que eu tive com a escola
projeto.
Me ajudou imenso para depois o outro projeto que ia seguir.
Uhum.
Mas só para finalizar,
certo.
Em 2000, só 9 anos mais tarde, a pedido do presidente Jorge Sampaio, fizemos uma apresentação de uma orquestra juvenil de Évora em Hannover, no Expo 2000, na Alemanha, a tocando com uma orquestra de 60 e tal músicos. Neste caso, imagina a rapidez de desenvolvimento deste todo o projeto.
E só a pena trazia que... todo esse know-how da Bulgária com essa escola top.
Não, sou eu, obviamente, que eu ajudei naquilo que era uma base da construção do currículo. Agora, depois tomei conta da orquestra, também dei aulas de violino. Eu também aprendi muito com a própria escola, porque eu nunca tinha uma experiência deste género, para construir uma coisa. Uma coisa é entrar numa escola... E outra coisa é construir a escola.
E
a partir daí,
é que
em 96,
este desafio atual?
O 96, à hora, pela primeira vez, apresentei um projeto ao Festival do Estoril, uma Pinheiro Nagy, uhum. para fazer alguns concertos, porque tinha também este sonho ainda da Bulgária e da direção, para construir uma orquestra. E eu só posso agradecer que ele abriu as portas e disse que sim. Depois foi feita uma proposta à Câmara de Cascais. Em 96, foi a primeira vez que a Câmara de Cascais deu uma verba pequena para a realização de 3, 4 espetáculos. No ano seguinte, esqueceram-se de pôr no orçamento, a orquestra parou. E este foi, como se diz, o mal que vem para o bem. Porque havia várias pessoas que telefonavam e perguntavam onde é que desapareceu esta orquestra que era tão bom assistir nos concertos. Resultado, eu fui chamado na altura pelo vereador Jorge Letria com o pedido de eu apresentar um projeto de uma orquestra apoiada pela Câmara. Eu apresentei um projeto, este projeto eles consideraram que é demasiado ambicioso em termos de verba na altura e disseram-me que é melhor falar com a Câmara de Oeiras para ver se juntámos as duas câmaras. Eu fui lá falar na altura com a presidente e com o vereador, não é? Que agora tenho muita honra de tê-lo como membro da nossa associação, Dr. Tavares Salgado, e foi decidido, sim senhor, avançamos para frente com este projeto.
E assim surgiu a OCO.
E assim surgiu a OCO.
A Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.
Em 2009, em 2000 foi assinado o protocolo e arrancou a primeira temporada da orquestra.
Mas há um projeto, agora isto é uma bola de neve, porque entretanto nasceu a Escola de Música, entretanto foi alargando.
Eu sinceramente
a participação
digo o seguinte: quando eu comecei a sonhar,
várias frentes.
Quando comecei a sonhar com a orquestra, eu nunca pensei numa orquestra com esta dimensão, não é? Tão vasto. Só que o problema é assim: nós não podemos parar, ou avanças para frente, ou aquilo morre.
Sim, estagnado, morre.
E neste momento, quando estou a olhar para aquilo que está atualmente a Orquestra de Câmara de Cascais, com a dimensão daquilo que é, com a escola de música que nós criamos, às
com
vezes
a
fico assustado.
Didática também, de concertos.
Às vezes
para
fico
crianças,
assustado,
sabe?
Às vezes fico assustado mesmo, porque isso é responsabilidade.
Assustado, Nicolai, não parece nada com esta conversa.
Pois não mostra, mas agora, até de me perguntar à noite, de vez em quando me acordo e digo se algum problema surgir, o que é que vai acontecer, porque nós temos pessoas cuja vida depende de nós. É uma responsabilidade grande, não é? Nós temos cerca de, só em termos de contratados, em termos de pessoas que recebem o seu vencimento da orquestra e de nós, desta instituição chamada Associação Orquestra de Câmara de Cascais Oeiras, que gera a escola, que é a Conservatório da Música de Cascais, mais a orquestra, são cerca de 65, 70, 70 pessoas. E estas pessoas têm de receber no tempo e hora o seu vencimento. Nós dependemos dos alunos cada ano para não haver quebra de entrada daquilo que são as propinas. Temos de ter também o número de espetáculos conforme o próprio protocolo que temos com as câmaras, mas também tentar fazer espetáculos fora para tentar ter mais alguma verba, não é? Isso é uma responsabilidade. E obviamente eu gostaria de fazer música, quanto mais tempo teria para a música. Percebo muito bem que sem esta parte não conseguia fazer aquela música, não é? Por isso que tenho de equilibrar.
Claro que gerir uma grande instituição, no fundo, mas também ser a alma disso através da música, porque o Nicolau, imagino que agora não tenha tanto tempo para praticar, mas continua a reger e com muito gosto.
Sim, continua a dirigir com muito gosto. Estou a tentar diminuir um bocadinho. Este ano nós até fizemos provas para assistentes, porque o tempo passa e nós temos de pensar no futuro também, não é? Agora, o violino, eu dei uma promessa para mim próprio, que até eu conseguir tocar, vou continuar a tocar violino, porque eu acho que depois de tantos anos a praticar, estes dedos têm de continuar a mexer. Agora, tu a tentar pelo menos uma hora por dia a fazer a prática para manter. De vez em quando apareço a tocar com os músicos, a minha filha, que também é
Exato.
Música profissional e que está ao lado,
sim,
é muito
ganhou
crítica.
Vários prémios, já passou por vários palcos,
sim,
até de renome mundial.
Mas ela é até muito crítica comigo, ela sempre olha comigo.
Sai
como
ao pai,
se
com a exigência. E à mãe?
Ela é que está comigo neste momento mais exigente, porque eu às vezes viro-me e digo, eu tenho de ser realista, não é? Obviamente que se não pratico X número por horas, provavelmente não é o mesmo nível como há alguns anos atrás. Tenho de estar sempre a 100% e ele olhar para mim neste momento da mesma forma como há alguns anos atrás eu olhava para ele.
E já tem um neto que também já promete, porque já parece,
sim, isso é.
esta
parte
já tem
jamais.
Esta afinidade com música. Este. Nicolai, o nosso tempo está a chegar ao fim, só tinha uma pergunta para lhe fazer, que é, quando cá chegou, vinha com uma cultura musical muito que nós conhecemos, que é muito diferente nos países de leste, que apostavam muito mais na cultura do que estes para onde veio, sobretudo Portugal, como contou, que havia miúdos no Alentejo, nunca tinham visto um violino. Como é que olhou para a nossa música? Como é que encara a música que também se faz cá?
Em primeiro lugar, quando eu cheguei, eu devo dizer que a parte de cordas era mais fraca, porque não tinha esta tradição das bandas. E nas bandas, como sabemos, e hoje continua a ser, é o sítio onde se criam.
São grandes
os...
escolas. Essas bandas não há lá na Bulgária, não há essa
não
tradição?
Não temos esta tradição, não. Por isso que essa parte fiquei muito impressionado e até hoje os grandes músicos de instrumentos de sopro saem dali. Agora, as cordas, as escolas profissionais criaram, esta rede das escolas profissionais criaram nível de alunos muito elevado. Eu já fiz várias júris e devo dizer que neste momento, em termos de nível cultural, musical, em termos de nível de execução, os jovens que saem dos cursos superiores em Portugal em termos de música estão absolutamente no nível europeu e até já encontro vários jovens que estão nas primeiras orquestras da Europa.
Nicolai, muito obrigada por te testemunhar aqui connosco esta sua imensa criatividade e estaleca, que é uma expressão muito típica portuguesa, de alguém que diz que está cansado, mas não parece nada. Boa
ora,
continuação.
Eu aqui agradeço o seu convite e assim, eu posso dizer que uma das coisas que mais gosto de Portugal é que Portugal recebe bem. Os portugueses sabem receber bem. E as cartas e os e-mails e os testemunhos das pessoas que nós recebemos depois dos concertos e até as pessoas que falam comigo mostram-me que depois de 28 anos, eu no próximo ano vou ficar 50% búlgaro, 50% português.
E se o coração
bate
português? Bate mais português neste instante?
A única coisa que posso dizer é que é o país onde nós nascemos nunca se esquece. Isso, obviamente. Agora, o que é verdade é que neste momento eu provavelmente sinto-me mais estrangeiro na Bulgária do que cá. Porque agora, obviamente, que a minha vida, 29, 30 anos quase, é mais intensa. Por isso que eu acho que cada vez provavelmente sou mais português em termos da minha vida real. Porque tenho uma filha que casou com um português, tenho um neto que é português. Agora, o facto é que há uma cozinha pequena e que se chama a casa da sua mãe, não é? Da minha mãe, que onde nasci e onde, quando vou, saem muitas, muitas memórias do passado e da infância.
Muito obrigada, Nicolai Lalov, por se dedicar tanto, com toda a sua criatividade, ao nosso país e amar tanto Portugal.
Não, obrigado, 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 Aura.